Fortalece a fé, conhecendo a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada é aplicá-la em nossas vidas, adequando nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter nas suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais alguns versículos da profecia de Ageu no capítulo 2. Agora, devo lembrar também você que daqui a 3 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro profético de Zacarias. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa. É através das correspondências que vocês nos enviam que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro a carta que o Riolando nos enviou lá de Londrina, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, saudações em Cristo. Ouço sempre que me é possível as suas pregações pela BBN. Gosto da sua fundamentação bíblica e dou graças a Deus por isso. Já faz alguns meses ouvi sua resposta a um ouvinte que perguntou a respeito do dízimo. Fiquei interessado porque tenho o mesmo discernimento a respeito do assunto. Por isso estou lhe enviando um estudo que escrevi nesse sentido. Sinto-me confortado porque sei que não estou sozinho. Um abraço do Riolando. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa aos seus amigos, aos seus parentes, aos irmãos da igreja, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Bíblia. De fato, esse é um tema dos mais importantes e necessitamos de ter o devido discernimento a respeito dele, o tema da contribuição financeira. A sua prática é uma demonstração da nossa adoração a Deus, e eu creio que uma das passagens bíblicas mais importantes para essa área se encontra em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Os princípios que dali extraímos nos ajudam a proceder corretamente. Além disso, essa área de contribuição, certamente, nesta área, nesse aspecto da adoração, nesse aspecto do nosso oferecimento a Deus, o papel da oração é fundamental. Oramos para que Deus nos purifique de sentimentos egoístas, cobiçosos e orgulhosos. Assim também, no desenvolvimento desse ministério, temos pedido a Deus que a nossa motivação e o nosso trabalho sirvam sempre para engrandecer o seu nome e edificar irmãos e levar amigos à salvação. E exatamente por isso, eu quero convidar você e a todos que me ouvem nessa hora a buscarmos o Senhor numa palavra de oração. Vamos colocar esse programa nas mãos de Deus. Pai de amor, muito obrigado, porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia posso atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão que temos contigo. Te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Capacita-nos também a te obedecer Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje vamos estudar mais alguns versículos do capítulo 2 do livro de Ageu. Vamos estudar Ageu 2, 15, 16, 17. Ageu capítulo 2, versículos 15 a 17. Nesses três versos, o profeta divino demonstrou algumas causas pelas quais os hebreus, que tinham sido libertados do cativeiro babilônio, há aproximadamente 16 anos, experimentavam ainda tanto sofrimento, tantas dificuldades que os deixavam desanimados e perplexos. Depois de alguns meses da última palavra profética de Ageu, que prometera, conforme a palavra de Deus, que a segunda casa, o segundo templo, seria mais glorioso do que o primeiro, você lembra do versículo 9, o povo então impaciente queixou-se porque ainda não experimentava as bênçãos que Deus tinha prometido através do seu profeta. Diante desse fato, então, Ageu retornou com mais uma mensagem da parte de Deus. Era uma mensagem contra o ativismo, contra a realização de obras que não agradavam a Deus. Aquela geração que retornava da Babilônia tinha que aprender certas lições. Era necessário aprenderem que a participação numa obra santa não torna o obreiro santo. Quem santifica a todos, sejam obreiros, sejam não obreiros, quem santifica a todos é Deus. É Deus quem santifica o seu povo. Devemos buscá-lo de todo o nosso coração e não depender das nossas atividades na sua obra para que recebamos as suas bênçãos. Ageu, então, impulsionado pelo Senhor, mostrou aos líderes espirituais da nação uma lição importantíssima. Como vimos no programa passado, ele usou exemplos corriqueiros, questões até que qualquer judeu temente à lei saberia responder sem dificuldades. Se algo santificado tocasse em outros objetos, estes não se tornariam santos. Porém, se um objeto considerado imundo tocasse em outros objetos, estes se tornariam impuros, imundos. Deus usou o seu profeta para chamar a atenção de todos, líderes e povo, para que pudessem refletir sobre as circunstâncias que enfrentavam. Qual era a razão das bênçãos divinas ainda não serem experimentadas? Por que ainda sofriam e passavam por dificuldades se já fora prometida a bênção do Senhor? A aplicação era clara. Deus estava considerando as obras da reconstrução e os sacrifícios oferecidos como algo impuro, como algo imundo. Então, o povo teria que se arrepender, teria que mudar de vida para contar com as bênçãos do Senhor. Diante de Deus, tornavam-se culpados pelos anos de apatia, negligência, egoísmo. Por isso, então, não experimentavam as bênçãos divinas tão esperadas. A santidade, a fidelidade e a constância deveriam ser o padrão das suas ações para que pudessem experimentar as bênçãos divinas. Assim também para nós, essa é uma verdade eterna. Somente quando nos dedicamos fielmente ao Senhor, podemos contar com as suas graciosas bênçãos. Assim como acontece hoje, quando nos arrependemos e nos dedicamos puros ao Senhor, Ageu prometeu, para a sua geração, um novo dia de bênçãos. As bênçãos do Senhor estavam se aproximando. Deus lhes daria colheitas satisfatórias. Os ex-exilados tinham entendido errado a profecia de Ageu. E ao invés de se colocarem fortalecidos e dedicados a trabalhar, ficaram aguardando as bênçãos de Deus. Veja bem, a profecia de melhores dias, ao invés de encorajá-los e despertá-los para a vida santa e consagrada ao Senhor, deixou-os entorpecidos, deixou-os negligentes. E assim, se tornaram indiferentes, mantiveram a negligência para com o templo, não lhe dando a prioridade devida. Cada vez mais estavam interessados nas suas propriedades, nas suas casas, no seu bem-estar. Deus retinha suas bênçãos porque queria chamar-lhes a atenção. Tinham que pensar, tinham que refletir, tinham que considerar sobre o seu procedimento. Tinham que entender o que Deus requeria deles. Em certo sentido, em resumo, Ageu proclamou essa mensagem: negligência, não. Obediência, sim. Essa era a verdade e a mensagem de Deus ao seu povo. E esta é a verdade e a mensagem de Deus para nós. Por isso, então, vamos estudar esses versos, dando a eles exatamente esse título: negligência, não. Obediência, sim. Eu repito, com base em Ageu, capítulo 2, versículos 15 a 17, o título é negligência, não. Obediência, sim. Querido amigo, Ageu profetizou cerca de 66 anos depois da destruição do templo, isso é, por volta de 520 a.C. Como mencionamos e conforme Esdras relata, certamente havia entre os que o ouviram alguns homens mais velhos que tinham visto o templo de Salomão em todo o seu esplendor. A descrição do que aqueles que tinham visto o primeiro templo sentiram 16 anos antes, quando o trabalho de reconstrução começou, foi feita pelo escriba Esdras. Eu leio para você Esdras 3:12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Aqueles anciãos que tinham voltado do exílio choravam porque tinham visto o templo na sua primeira glória. Quando Salomão construiu o primeiro templo, ele não economizou em materiais. Ouro, prata, cobre, pedras preciosas, as melhores madeiras, enfim. Os materiais mais finos e de alta qualidade foram usados na construção do templo. Salomão também reuniu os melhores artesãos, os homens mais talentosos que pôde encontrar para realizar aquela obra. O primeiro templo era, de fato, algo fantástico. E agora, esses idosos olhavam para os fundamentos do novo templo e lembravam do antigo e não tinham como comparar. Estavam certos em dizer que, em comparação com o antigo templo, esse novo templo era como nada aos seus olhos. Essa comparação entre os bons tempos e o presente, ou entre a obra de Deus em várias ocasiões e lugares, ela não é benéfica. Não foi nada bom para o povo dos dias de Ageu pensar em quão grandioso era o templo de Salomão em comparação com o próprio trabalho de reconstrução. Isso lhes foi desencorajador naquele momento. Desanimou-os, deixou-os indiferentes, deixou-os negligentes. Querido amigo, frequentemente nossas comparações nos conduzem ao orgulho ou ao abatimento. É, foi isso que aconteceu com os exilados. Quando nossos dons e recursos são pequenos, nós somos frequentemente tentados a pensar que não podemos fazer nada de bom para Deus. Nós olhamos para os outros com grandes recursos e talentos e pensamos que eles são aqueles que Deus pode realmente usar e não pessoas como nós. Ficamos abatidos e não trabalhamos com dedicação e persistência, desenvolvendo até aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ficamos travados. Nós pensamos que se nós não podemos construir um templo tão grande e tão belo como o de Salomão, não deveríamos nos incomodar e assim ou desistimos ou construímos de qualquer maneira. A verdade é que agindo assim, não fazemos o que realmente é digno de Deus. Por outro lado, quando nos comparamos com outros, podemos ficar orgulhosos e arrogantes. Ah, nós realizamos o que nós podemos e achamos que o Senhor está tão satisfeito com o nosso coração e esforço quanto com a grandiosidade do resultado do nosso trabalho. Querido amigo, o orgulho nos faz entender que pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, Deus tem que nos abençoar. Deus tem que nos atender da melhor maneira possível. Não nos importamos com o nosso coração, com os nossos propósitos, com a nossa motivação. Nós nos esquecemos de que Deus não olha, não se interessa com o que fazemos, mas como fazemos. Esquecemos que Deus vê o nosso interior. Esquecemos que Deus sonda os corações. Assim como nós agimos, também a geração de Ageu agiu e esperava que Deus os abençoasse. Através de Ageu, então, Deus foi taxativo. Considerem, pensem, reflitam sobre as razões, as causas dos infortúnios, das dificuldades. Pensem, reflitam, considerem por que razão vocês não têm sido abençoados. Querido amigo, Deus nos chama para examinarmos a nossa conduta, o nosso procedimento, para que possamos entender o que Ele quer nos ensinar. Analisando, pensando, refletindo e considerando essas palavras, então, o princípio que extraímos desse texto é visto nessa frase: qualquer negligência para com a obra de Deus tem como resultado o juízo divino. Eu repito, qualquer negligência para com a obra do Senhor tem como resultado o juízo divino. E nesses versos encontramos 5 afirmações sobre o juízo divino. Primeiro, o juízo divino requer nossa consideração sobre os acontecimentos que nos envolvem. Versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando Ageu pediu que o povo considerasse os acontecimentos desde aquele dia, é bem provável que ele estivesse levando o povo a pensar, a refletir sobre a palavra que tinha proferido no 24º dia do 6º mês, quando Deus, o próprio Senhor, despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, e eles reiniciaram a obra de reconstrução. Veja capítulo 1, versículo 15. Mesmo o povo não sendo santo, agora que eles haviam alcançado o privilégio de terem lançado o fundamento do templo, podiam considerar e comparar o que acontecia com as suas vidas terrenas. Ainda sofriam porque a impureza ainda os dominava e os deixavam o quê? Sem as bênçãos divinas. Então, em segundo lugar, o juízo divino requer que relembremos o nosso passado em relação às nossas obras. Novamente, o versículo 15, eu leio para você. Considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deus, através de Ageu, levou-os a considerar o passado. Deus queria ensiná-los. Deus queria que percebessem por que estavam sofrendo antes daquele arrependimento. E por que ainda estavam sofrendo 3 meses depois? Antes estavam sofrendo porque não tinham dado prioridade ao templo. Tinham dado prioridade à construção das suas casas, deixando o templo em ruína. Agora sofriam porque, mesmo tendo iniciado a reconstrução do templo, a motivação, o coração, os propósitos não eram coerentes com a atitude santa e pura que Deus merece ao ser servido e cultuado. Antes de contemplarem a obra, eles tinham que recordar, tinham que refletir, tinham que pensar sobre o triste passado para que não passassem novamente pelas mesmas tribulações. Por isso o profeta insistiu em falar sobre as calamidades sofridas em relação à colheita, a vida agrícola, que lhes dava condições para a sobrevivência. Estavam sofrendo e precisavam pensar, precisavam entender a razão daquela experiência. Então, em terceiro lugar, o juiz divino requer que prestemos atenção nos resultados obtidos pelo nosso trabalho. Veja o versículo 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Querido amigo, antes de construírem o templo, a instabilidade no suprimento de alimentos era visível, pois iam até um monte de grãos de 20 medidas, porém era como se estivesse só com 10 medidas. Procuravam tirar uma medida de 50 no lagar e só obtinham 20. Ageu estava então lembrando a eles que essas desgraças eram juízo de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles tinham desobedecido a lei. Isso já estava declarado na própria lei. Eu leio para você Deuteronômio 28. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, 15 em diante. Ora, querido amigo, Deus, através de Ageu, mostrou-lhes que apesar das duras provas, das grandes dificuldades que sofriam, ao invés de se arrependerem, não houve nenhum sequer que tenha voltado ao Senhor. Ao invés de arrependimento, de uma mudança clara no procedimento, o povo continuava com a mesma atitude. E por isso, em quarto lugar, o juízo divino se manifesta enviando sofrimentos físicos permitidos pelo Senhor. Eu leio para você o versículo 17. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugens e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Antes de lançarem os fundamentos do templo, eles tinham sido feridos pelo Senhor com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, conforme as palavras de Salomão. É, quando Salomão edificou a primeira casa, Salomão orou e pediu exatamente isso. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar, em qualquer das suas cidades houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que desse a nossos pais. Essa foi a oração de Salomão em 2 Crônicas 6, 28 a 31. Querido amigo, quando as nossas mãos não prosperam, quando as obras das nossas mãos não seguem adiante, temos que fazer uma séria sondagem em nossas vidas. Temos que entender o recado de Deus. Por isso, em quinto lugar, o juiz divino demonstra quão insensível é o coração daqueles que se dizem povo de Deus. Eu leio o final do versículo 17 para você. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Os hebreus que tinham voltado da Babilônia tinham que olhar para o passado para que pudessem entender o recado de Deus no presente. No presente tinham coisas que eles precisavam entender. Por que que Deus não os abençoava? Porque eles estavam ainda com os corações impuros. A atitude do coração, as motivações eram ainda erradas e por isso sofriam. Quando não voltamos para Deus em arrependimento, podemos esperar com certeza o justo juízo de Deus sobre nossas vidas. Querido amigo, ao concluirmos nossa reflexão, lembremos que Aqui temos uma palavra contra a indolência, contra a negligência, contra o trabalho de Deus feito relaxadamente. Temos aqui uma clara relação entre uma obra realizada de qualquer jeito e o desastre econômico, financeiro e moral. Você tem servido a Deus? Mas de que maneira você tem servido a Deus? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Que você possa verificar na sua vida que negligência não, mas obediência sim. Esse é o dever de todos nós. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.